en un tiempo o nada.
Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Mono Geek FM para você, aqui que é rádio e também em formato de podcast. Hoje vamos falar de Super Nintendo, é um episódio especial de sagas, trazendo aí um dossiê de Super Nintendo, as histórias que a gente tem sobre Super Nintendo.
Here comes a new challenger!
E aqui conosco nós estamos recebendo convidados especiais. Estamos aqui com eles, o pessoal do podcast Honestcast. Estamos aqui com ele, Danilo Gomes.
Fala, honestinos e honestinas, Danilo Gomes aqui.
Também estamos com ele aqui, Pedro Elias.
Boa noite, honestinos e honestinas. Boa noite, Monogeek. Prazer estar aí com vocês, com a sua audiência.
Recebendo também o convidado especial, Jeff Araújo. Boa noite, Jeff.
Detetive Anderson, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês.
Vamos falar de Super Nintendo. Vamos entrar aí nesse assunto. Mas antes eu gostaria de falar um pouco aqui com o pessoal do Honestcast e saber um pouco do trabalho de vocês, do podcast de vocês.
Então, o Honestcast, ele é um podcast recém-criado, mas a ideia dele vem se arrastando ao longo dos anos, né? Eu e o Pedro, a gente se conheceu aqui em Brasília, no meio da cerveja artesanal, né? A gente é cervejeiro caseiro. E o Pedro trabalha de vez em quando ainda lá na confraria, né? Como atendente lá e é funcionário lá dessa confraria. E aí, trocando ideia entre cervejas e tal, eu pensei, pô, esse cara aí é gente fina, cara. O bicho é bom de gravar podcast. A gente ficou amigo e tal, e aí a vontade de gravar podcast que eu sempre ouvi, né, assim, há muito tempo mesmo, desde a época de fazer o download, assim, e ouvir no Inamp, no, como diz, no Windows XP, né? E aí vem moldando essa ideia de fazer um podcast, a gente resolveu aproveitar o embalo da quarentena aí e fazer o programa mesmo. Formatando esse programa ainda, né? A gente faz um episódio de entrevista, ou a gente faz um episódio com um tema que vocês ouviram recentemente, que é a questão dos anos 90 e 2000. A gente já fez top 10, enfim. A gente tá no... Antes de começar aqui, a gente tava gravando o episódio 10, né? Continuando a questão das nostalgias dos anos 90/2000. E aí a gente tá experimentando, assim, fazer e ver a reação do público em relação a cada tipo de episódio, né? Então a gente tá naquela do menor produto viável, mas é um programa de cultura pop, né? E aí a gente tem nosso amigo aqui, o Pedro, que, enfim, o senhor da sabedoria universal, né? Que eu costumo chamar ele, que ele sabe de tudo e sempre tem assunto pra tudo. Tá aí gravando o programa semana a semana, sem falhar nenhuma semana, já tem aí umas 11 semanas.
Como é que vocês tinham comentado mais que era, parece uma mesa de casa, porque a gente se conheceu no bar mesmo, na confraria, mas era cada um de um lado. Ele, o cliente, e eu atendendo, e aí era falar muito de música, cara, nossas receitas, não só de cerveja, né? Eu preparei muitas receitas de Danilo. Preparar a receita você casa, né? Moio mal.
Eu fico pensando como é mais difícil hoje em dia criar um podcast com milhões de podcasts ao mesmo tempo. Às vezes você faz um tema que é bem parecido com um monte de podcast que tem por aí, mas foi algum colega meu podcast que falou. Ele falou assim, o legal, às vezes pode ser que um tema seja repetido, mas é legal você ter uma perspectiva diferente ali, né? Pessoas com ideias diferentes, né?
Assim, se eu for falar, você tá copiando o Jovem Nerd, mas eu e mais uns 200, né? Então, assim, eu escuto o Jovem Nerd até hoje, foi um dos primeiros, e posso falar, assim, uns 70%, 80% do pessoal que curte podcast também começou lá, entendeu? Só que começaram e aí surgiram vários desdobramentos, né, do programa e tal. Traz uma perspectiva diferente, a gente tem as nossas histórias, né, até a questão do nome do programa foi um apelido meu da época da faculdade, né, eu estudei aqui, o Pedro também, né, a gente não se conhecia nessa época. Eu fiz graduação aqui na Universidade de Brasília e aqui era, enfim, tem alguns, digamos, pessoas que são... militantes, né, da época da ditadura, e tem um deles que tem uma homenagem pra esse cara na porta do bandejão, e esse cara é um mosaico, né, esses caras fizeram lá um mosaico lá com a imagem do Honestino Guimarães, né, que é um militante da época aqui os anos de chumbo aqui na capital, né? E aqui na universidade. E aí eu tava na sala de aula, lá na aula de mecânica 1 e tal, e a colega minha olhou pra mim, cara, tem uma foto sua lá na porta do bandejão. Tu é igual o Honestino, né? E eu fiquei assim, uai, mas por quê? Porque essa barba aí, realmente, tava bem parecido na época mesmo. E aí passa aí uns 10 anos e o apelido ficou, assim, eu falei, ah, vou fazer uma homenagem aqui à minha turma aqui da UNB e vou colocar o nome do podcast de Honestcast. E não foi porque todos eles recusaram a entrar no projeto comigo, mas eu peguei o nome dessa época aí. Então, não necessariamente... Enfim, só ouvindo pra vocês verem o programa que a gente traz uma perspectiva bem diferente das coisas, assim, e cada um com a sua visão e tal, e é muito interessante.
O Jeff também tá fazendo rádio, tem uns projetos dele aí, né, o Jeff?
Sim. Recentemente eu estive trabalhando com bastante coisa aí, tem um projeto muito legal que eu vinha desenvolvendo até antes da pandemia. Eu e um colega meu, Pedro Lopes, a gente vinha fazendo palestras em escolas, porque nós somos professores de história, e a grande proposta era assim, trazer uma aula de história que não fosse aquela coisa quadrada, sabe? Aquela aula chata. Falar, não, professor de história é aqueles caras chatos que todo mundo dorme na aula. Não. A nossa proposta é diferente, a gente traz uma aula dinâmica, a gente fala muito sobre os povos originários da América, né? Sobre os indígenas, principalmente aí dos outros países de língua espanhola, né? E a gente tem essa proposta de fazer, a gente faz a aula meio de metade bastante falas em espanhol, outras falas em português, ensinando isso. A gente vinha com esse projeto fizemos escolas no Tatuapé, na Grande São Paulo, fizemos também em Poá, mas aí chegou a pandemia e a gente parou, né, de fazer essas palestras. O pessoal gostava muito, porque a gente brinca bastante com a história, você consegue fazer diversas associações com o tempo presente, de acordo com a história, com temas da história, igual o Danilo estava falando aí, né. Projetos fazendo, fizemos anos de chumbo, a gente também tem aulas que falam sobre a ditadura militar, e é bem legal esse projeto. A gente pretende retomar assim que for normalizada a situação. Fora isso, eu venho desenvolvendo também alguns podcasts que falam de história, ainda não estrearam, mas em breve vão estrear. Se houver um convite, eu venho aqui divulgar também. E fora isso, eu venho também como locutor publicitário, fazendo aí várias locuções publicitárias para algumas empresas. Eu ando fazendo um cadinho de coisa.
Beleza. Olha só, se você está ouvindo aqui pela rádio, agora estamos na rádio certinho, você pode mandar uma pergunta, você pode mandar a sua história sobre o Super Nintendo lá na barra interagir. Agora estamos começando ao caminho a trilhar certinho aqui. Vamos então para o nosso tema? Bora, galera.
Bora lá.
Toca a musiquinha do tema aí. Bom, vamos falar de Super Nintendo, né? Super Nintendo, o legal dele é que todo mundo tem uma história com ele, né? Independente de onde você mora, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, você sempre tem uma história ali. Que às vezes acaba se identificando com alguém que teve uma história do Super Nintendo, né? E com a gente não foi diferente, comigo não foi diferente, né? Eu conheci o Super Nintendo naquelas locadoras de bairro mesmo e tal. Meu primeiro contato com o Super Nintendo foi ali. E eu lembro que eu tinha ficado maravilhado com o... Na época eu tava... O primeiro jogo que eu vi do Super Nintendo foi Final Fight 3. Que é aquele jogo de briga de rua, né? Mas não sei se acontecia com vocês, mas na locadora perto de casa era aquelas telas verdes. Então ficava aquele mar de tela verde, quando tinha um jogo ou outro diferente, a gente prestava mais atenção, né?
É, assim...
No meu caso foi o Final Fight.
No meu caso... Foi o seguinte, meu irmão, eu tenho dois irmãos, eles são bem mais velhos, né, então eles saíram de casa mais cedo, vieram aqui pra Brasília, e aí meu irmão, numa das férias, ele voltou lá pra Minas, né, onde a gente morava, com o Super Nintendo daqueles famoso Baby, né, não sei, a versão reduzida, né, com a carcaça reduzida, com a caixota, assim, de sapato, de fita, e eu fiquei maluco com aquilo, né, a gente tinha que descascar o fio do áudio e vídeo para conseguir enroscar na televisãozinha Philips, né? Aquelas que não tinham a conexão áudio e vídeo, assim, igual a gente via, né? Até então, um tempo atrás, e hoje a gente tem só HDMI, né? E aí a gente... O primeiro jogo, assim, acho que marcou mesmo, foi a famosa fita preta, né? Do Killer Instinct. Que era a máquina, sensacional, cara. Era a máquina de destruir controle, né? Porque todo mundo queria macetar o controle pra conseguir dar os especiais lá da Orchid, né? Que ela virava um tigre, assim, uma onça amarela e tal, e ficava macetando aquilo lá. Então, chamou atenção porque a fita era a única fita original que veio na caixa, né? O resto era tudo cópia. Na minha cabeça, na época, eu nem sabia que tinha pirataria, né, de fita, né? E eu achava a fita interessante, os parafusos, assim, aquela chave especial, né? Os parafusos dourados, assim, eu me amarrava na fita. E aí a gente começou a jogar esse aí e foi embora.
Era uma cópia oficial ali do Mortal Kombat, praticamente, né?
Era, eu considerava até melhor, assim, acho que talvez nostalgicamente, né, não sei, talvez.
Essa época aí do Mortal Kombat saiu um monte de jogo parecido, mas poucos conseguiam fazer uma coisa ali parecida, uma coisa tão boa quanto Mortal Kombat, né?
O Pedro tava conversando comigo um dia pra trás aí, né, a gente, depois que você mandou o convite pra gente vir aqui no programa, eu falei, e aí Pedro, você jogou Super Nintendo? Ele tá assim e tal, você já jogou Killer Instinct? Cara, eu morri de medo, ela era do Spinal, né, do esqueleto e tal, eu falei, cara, era o que batia mais forte, era aquele lá.
O Spinal, eu tinha medo mais, era porque um movimento estranho, ele era meio um stop motion, todo mundo ali era. Killer Instinct marcou, mas não era meu, na época eu joguei muito. Mas eu já tinha começado a jogar o Mortal Kombat mesmo. Inclusive, foi meu primeiro contato de videogame foi uma vez que eu tava com meu pai de carro. Eu nasci no Piauí, né? E aí meu pai tinha um Fit 147 que, pra variar, quebrava muito. E aí um belo dia ele deu pau, o famoso prego, né? Na frente da locadora da cidade. Tinha uma locadorazinha na minha cidade. E o carro deu prego, e aí meu pai falou, entra aí, joga um pouco. Nem sabia o que ele tava falando. Aí quando eu olhei pra tela, eu lembro de ver o Reptile, cara. O especial dele lá, com o nome do cara de um crânio. Eu lembro que eu fui, tipo, sei lá, com 4 anos de idade, assim, eu fui jogar. Foi aí que comecei minha saga, assim. Já tinha jogado alguma coisinha com meu primo Cristiano, que é o primo geek, assim, de coração.
É, do Super Nintendo, que eu fiz um rolo, né? Eu saí do Mega Drive pro Super Nintendo. A gente fazia essa parada naquela época, né? Essas trocas. E eu lembro que eu troquei o meu Mega Drive com 12 fitas na época. Voltei uma grana que eu lavava o carro do meu pai, guardava o dinheiro e consegui juntar e trocar no Super Nintendo. Só que trocamos mais com cara de lojista, né? Porque as fitas valiam cara já naquela época, né? Aí eu peguei um Super Nintendo com o Timão e Pumba.
Isso aí também é famoso. Eu não tinha essa não, mas já vi em casa de prima, assim, o pessoal jogando.
É um joguinho leproso, né? Um joguinho, tipo, barato, né? Depois só foi alugando as fitas, porque o Super Nintendo, naquela época, não tinha como comprar a fita direito. Então a gente meio que alugava a fita. Então chegava na sexta-feira, a gente tinha que ir lá varar a madrugada, 8 horas da manhã, na frente da locadora, pra pegar um título bom, né?
Nessa época também, dessa locadora aí, que ela não alugava as fitas, não. Ela alugava as fitas de jogo, né? As fitas VHS.
Vocês lembram? Vocês falaram da época do VHS, né? Antigamente tinha mais aquelas lojinhas de games, aquelas feirinhas, aquelas barraquinhas, né? Com o jogo do Super Nintendo, inclusive, né? Tinha aquelas fitonas nas vitrines e tal. Hoje em dia você vê mais o PlayStation 2, PlayStation 1, mas era mais comum, né, naquela época. E naquela época já era caro mesmo, né?
É, a gente tinha um delay de uma geração pra outra, que nem tem, né, se for parar pra pensar. Mas enquanto o pessoal já tinha grana pra comprar o Play 1, né, o pessoal ainda tava na rabeira do Super Nintendo ali. Hoje eu não vejo demérito algum nisso, porque com a geração do console menor, né, o PS One, que o pessoal falava, eu olhando hoje, assim, eu fui meio que obrigado a me desfazer, assim, moralmente, do meu Super Nintendo. Hoje eu olho pra trás, eu, cara, toda hora que eu olho aquela caixa, eu tenho uma caixa original, tudo do PlayStation, tudo bonitinho aqui, entendeu? Do PlayStation do grande ou do pequeno? Do pequeno, daquele PS One, que é o pequenininho branquinho, né?
Ah, o mais bonitinho, né? Que é tipo um Discman, né?
Ele é tipo um Discman e tal. E aí eu olho pra trás, assim, eu lembro da época, no contexto, né, do Super Nintendo que eu tive que passar ele pro meu primo, assim, esse que era o trato, entendeu? Ah, você tem que... Hoje, se eu voltasse no tempo, eu falar, não, fica com esse PlayStation pro meu primo e deixa o meu Super Nintendo comigo aqui, cara.
Essa época aí é de emprestar fita, né? Eu lembro que eu emprestava a fita, eu devolvia pra demorar pra devolver, né? Uma das fitas mais alugadas locadora na época era Donkey Kong 2.
Ah, sim.
nunca conseguia salvar. E quando eu pegava logado, a pessoa, o desgraçado, ia lá e apagava o save.
Pois é, cara. Tinha uma treta na minha fita do Donkey Kong e eu só conseguia deixar salvo se o estabilizador ficasse na tomada. Ou, obviamente, se a luz não caísse, né? E aí, como era na roça, assim, né? Tinha muita queda de tensão e tal. Era corrida maluca pra jogar e até zerar, verdade, assim, né? Direto, sabe?
Que você falou. Eu ficava na corrida assim, mas era pelo jogo do Mega Man X, cara. Pensa num jogo difícil. Peguei emprestado de um colega, cara. E o cara falava, não, me devolve semana que vem. E a semana que vem eu nunca consegui. Eu passava no máximo 3 fases ali, que era um chefe mais difícil que o outro, né? Vocês jogaram também, vocês sabem, né?
Sim, sim. E ele ia subindo, dando umas rasteiras, né, e tal, e ia ficando quase impossível, assim, de chegar no final da fase e matar o chefão, né? era tranqueira.
Não conseguia nem no save state.
É, era até hoje não consigo. Password, né, que tinha que colocar lá, eu nunca conseguia fazer isso aí, meu, dá uma mó raiva desse negócio de password. Não tinha, né, o memory card?
Tinha.
Então, tinha?
Tinha só o password mesmo.
É, então eu sempre tive dificuldade com isso aí. Aí tinha que anotar aqueles negócios... Principalmente no Mega Man, que era um jogo que eu queria muito chegar nas fases depois, mas nunca dava. Outro jogo que eu peguei emprestado também, você falou do Final Fight 3, mas o Final Fight, pra mim, foi o 2 que mais marcou, cara. E era um jogo muito bacana. Jogava eu e um colega lá, só andar pra frente e dar morro nos caras, descer o cacete nos caras lá. E a gente chegou no final desse jogo, eu lembro até hoje, assim, foi muito bacana esse jogo. Vocês já jogaram esse?
Sim, sim.
Muito legal.
Você falou aí do Password, cara, um que... Esse foi já quando a gente se mudou pra cá, né? Isso há 17 anos atrás. Era o Bomberman, né? Não sei qual das dezenas do Bomberman, mas era um que era, tinha um password, aí era só a senha, assim. Era um password fácil, sabe? Era só 4 dígitos. Então você anotava ali no caderninho e aí jogava aí. Quando entrava, a gente fazia maratona lá de Bomberman. Bomberman sempre vai ficando mais difícil, né? A fase mesmo, assim, né? E também... Várias idas ao camelô pra trocar controle, porque era um pro final de semana, assim. Teve férias, assim, a gente tinha que fazer a vaquinha de comprar controle, porque destruía os controles.
Street Fighter é um jogo que destrói controle, né, cara?
É, Street Fighter, sim. Acho que todos os de arcade, né, de luta, assim, geralmente, destrói seu dedo, né, depois destrói o controle.
Só na base das meias.
Escorregar mais o dedo no direcional, né? É, depois do analógico, né, nos outros consoles, aí ficou batata, né, agora...
Era com agora... o pessoal do Mega Drive, né? Mas vai ter o programa de Mega Drive também. Pra mim, o jogo de luta é melhor no Mega Drive, né? Tinha muito disso na época, né? O pessoal falar que o Mega Drive é melhor que o Super Nintendo e tudo mais, né? Eu mesmo tive o Mega Drive antes do Super, eu sempre ficava falando, não, o Mega Drive é melhor e tal, né? Mas o Super Nintendo, eu acho que ele é um pouquinho superior, sim, em qualidade técnica e qualidade de som. O Mega Drive tem aquela parada de ser um pouco mais radical, né? Mas o Super Nintendo, ele tem uma qualidade, né? Tanto é que é um dos videogames mais queridos aí da geração dos 16-bits, né?
Sim, eu gosto muito do Mega Drive também. Eu nunca tive um, sempre joguei na casa do pessoal. Mas esse negócio de ficar, ah não, porque o Mega Drive era melhor, o Super Nintendo, geralmente não tinha dinheiro pra comprar o outro. Todo mundo que é pobre, não nasceu rico, todo mundo era assim. Não, o meu é melhor que o seu. Não, o seu é melhor que o meu, não sei o quê. Aí fica assim, mas eu sempre pensei, e se você tem ótimos consoles e ótimos jogos, por que não aproveitar os dois? Fica igual essa briga que tem agora, sim, de Marvel vs DC. É Marvel vs DC. Tudo é legal, cara. Tudo é bom. Tá aí pra consumir.
É só aproveitar bem os dois lados, né?
É tudo
isso. E esquecer questão. Esquadrão Suicida. Só isso que importa.
É, isso é um desafio.
Snyder Cut, né?
Que tem que ser... Snyder Cut. Agora
vai apagar tudo que vem. O Snyder Cut é uma histeria coletiva.
É.
O Snyder Cut, né? Isso é precedente para falar de emulação, né? É, eu jogo bastante Super Nintendo em emuladores, em Raspberry e tudo mais, né? Conheci muitos títulos por causa da emulação também, né? E ele é um dos videogames que mais sobrevive por conta da emulação, né? Todo videogame, assim, sempre tenta emular Super Nintendo. O próprio pessoal, quando saiu pro Switch agora, que é uma forma oficial, mas mesmo assim também é um jeito novo de jogar Super Nintendo. Então hoje muita gente conhece o Super Nintendo por conta de emulação. Tem gente que nem sabe, nem chegou a jogar um Super Nintendo de verdade.
Pois é, é emulação. emulação me salvou aqui. Eu comprei um desse aí que você falou, chama Pocket Go. Além de emular o Super Nintendo, tem todos os Game Boy Color, né? Game Boy Advance.
Esse é sensacional.
E ele...
É tipo um Game Boy mesmo,
né? Ele é pequenininho, cara. Ele é do tamanho de um iPhone desse antigo, sabe? Desse pequenininho, assim. É ótimo, dura bastante a bateria. E aí a gente consegue relembrar aí os... Principalmente jogos demorados, como o que eu até ia falar aqui, que é o Indiana Jones Trilogia, né? Não sei se vocês já jogaram esse no Super Nintendo. Esse...
Já vi, é um dos mais difíceis.
Esse é difícil, cara. O
que eu entendi, também é difícil.
Muito. E aí meu irmão, ele gostava, ele só jogava esse. Ele não podia deixar nenhuma moedinha pra trás, sabe? E tinha que ter 100% de aproveitamento no jogo.
Esse então, gosta de platinar, hein?
Se ele deixasse uma moedinha pra trás, ele desligava o videogame e começava da primeira fase. Pra você ter uma ideia, tá? Que a paranoia era louca. Então, assim, eu lembro muito disso da gente naquela fase lá. Quem tá ouvindo aí provavelmente se jogou vai lembrar. É a fase de Bangkok, que você entra dentro do carrinho, né? Da mineradora e vai atirando, assim, pra desviar dentro do trilho do trem, sabe? E aí, eu sabe, quando chegasse essa fase, a chance dele desligar o videogame e começar do zero era grande. Acontecia várias vezes.
Cara, esse é ficcionado.
É. O único jogo que eu jogava era esse, cara. Dentro de uns 40 fitas que tinha lá na caixa, lá ele só colocava esse aí. E era uma fita pirata, então não salvava, não fazia nada, então...
O foda de fita pirata é isso, né? O que salvava é o password mesmo, né?
Acho que sim, não sei se esse não tinha, enfim, ou ele se acho que ele se recusava a usar o password. Ele era o famoso aí, pro pessoal mais novo, era o jogador Dark Souls.
Deixa que eu sei.
É, exatamente.
É, hoje o pessoal é o platinador, né? O coisa que platinar, né?
É, pois é. Eu confesso que na parte da emulação, assim, eu joguei muito pouco, mas eu tive um contato com aquele emulador lá, o ZSNES, né? Que fala. É um baita
sim,
do emulador.
Sim, do PCzão.
É, do PCzão antigo lá, do Windows XP eu jogava. Baixava aquele pacote com 500 ROMs e rodava tudo, cara. E era muito fácil, assim, de configurar. Foi o melhor emulador que eu tive. Eu também tive aquele outro lá, o SNES, né? Que é 9X. Não lembro a versão que era, sim. Mas...
rodava. Esse é o melhor, maioria, inclusive.
É, rodava a maioria dos jogos, né? Tava uma lag no computador que eu tinha, porque aqueles computadores bem velhos lá, aquele PC amarelo lá, caixona grande. Mas eu joguei, o que eu mais joguei foi nesse emulador.
O Windows 95 instalando?
Não, era XP já o meu. Era XP.
Pancada pra rodar.
No meu não rodava.
É, isso aí era emulação pauleira, viu?
É, não rodava. Aquele de feira, tá ligado? O do PlayStation 2, muita gente que gosta de Super Nintendo jogou o do PlayStation 2, inclusive. Que é aquela capa com 10 mil jogos que o camelô sabe, tem até hoje, inclusive, pra vender.
Ah, você já emulava dentro do PlayStation, né? Eu tinha isso aí pro PlayStation 1. Não sei se ela chamava Game Shark ou alguma coisa do tipo. Que eu tinha mais...
No Play 1?
Era, mas era Nintendinho. Uhum, exato.
Isso. Jogava Dr. Mario, jogava uma porrada de coisa desse do Nintendinho, né? Mas só, eu tava lembrando também que nessa época do Super Nintendo aí, a Nintendo ainda era distribuidora do Brasil, né? Ela tinha Gradiente. Ela tinha produtos oficiais no Brasil. Depois ela fez o 64 lá, mas a parceria com a Gradiente, o maior tempo, foi na época do Super Nintendo. E você podia comprar jogos do Super Nintendo licenciado pela Gradiente em lojas convencionais, né? Depois ela saiu do Brasil e tá voltando agora, inclusive.
Interessante, dessa eu não sabia, não.
Nacional, tinha um comercial na televisão que era o Nintendo ou nada, né?
Caraca, tinha? Eu não lembro esse comercial, não.
É Nintendo ou nada.
Tinha um comercial, teve, em português, inclusive, passava na Globo.
Aquele comercial lá, que tinha uns macacos lá. Ah. É esse? Os
macaquinhos. Sim, sim. Tem esse também, do Donkey Kong 3.
É, do Donkey Kong, é bem legal esse aí.
E o macaco fala, vai deixar você jogando Super Nintendo aí.
Um gradiente comercial que eu lembro era das formiguinhas que voavam com...
Demais esse da formiguinha aí, né?
Nossa, até hoje eu me amava.
Ele ganhou até prêmio, se eu não me engano.
Sim, sim.
Ele é cara de publicidade, né?
Brasileira.
Bom, galera, vamos falar agora um pouquinho aí de coleção, né? Hoje em dia tá difícil de colecionar fita, é muito caro. Deu um boom dos retro games nos últimos anos, né? Eu não sei se vocês têm Super Nintendo, se vocês já pensaram em comprar algum. Mas tem gente vendendo fita do Super Mario World como coisa rara. Não sei se vocês chegaram pra ver Mercado Livre hoje, fita do Super Nintendo, né?
Acho que até 2015, 2015, assim, não tava tão em alto as fitas, né? Essas fitas antigas. A galera vendia de caixa. Você comprava caixa de fita, coleções, assim, por bagatelas. No Mercado Livre e outros... As feirinhas de rolo mesmo da cidade que você ia aqui, você comprava, às vezes, caixa. Muitos amigos meus que eram entusiastas antes do boom do retro game, os caras, cara, se fartavam. Depois desse boom, a coisa encareceu muito. O que você gastava hoje, antigamente, numa caixa ali com 15, 20 fitas, você gasta uma fita só hoje em dia. Se conseguir comprar uma fita só, né?
É por isso que muita gente vai pra parte lá do retro games. Hoje em dia, Raspberry Pi também vendeu bastante, né? E, inclusive, tem o lance do Abandonware. Tem muito jogo lá que não tem mais a distribuidora, então fica meio perdido, né? Como foi o caso do Top Gear, entre outros jogos.
Top Gear é bom demais.
Top Gear e Top Gear 3000, né? Que é o que eu tinha. Esse também, rapaz, pra chegar até o final do dia com o motor radioativo... Era um dia de jogatina pesada.
O meu preferido é o 2, mas as músicas do 1 são as melhores, né?
A música do 3000 era um retrowave, assim, sabe? Bem clássico, assim.
Parada bem cyberpunk, só que o cyberpunk visto daquela época, né?
Nossa, cara, eu já coloquei... ó, próxima trilha aí, algum episódio do Honest Cast, com certeza vai ter... Essa background aí do Top Gear 3000, cara, com o fundo, que é bem legal.
Uma coisa que a gente fazia mais naquela época, né? Jogos presenciais ali, jogos cooperativos. Hoje em dia o pessoal joga muito online também, o que é bom por conta da pandemia e tudo mais. Mas quando a gente lembra do Super Nintendo, a gente lembra de uma época onde a gente dividia o controle ali. Os primos pra jogar no final de semana, o pessoal jogando mais em família, né?
É verdade, esse jogo aí que vocês falaram, o Top Gear 2, cara, esse pra mim é o melhor joguinho de carrinho que eu já joguei na minha vida. Eu lembro que eu jogava com meu pai, né? Que meu pai nunca foi um cara de gostar de videogame, mas quando ele viu aqueles carros, aquela música, aquele som, ficou viciado. A gente jogava e a pista que ele mais gostava era do Rio de Janeiro e a de Belo Horizonte, né? Ele morou em Belo Horizonte um bom tempo. Ele gostava muito desse jogo e eu acabei gostando também. Videogame tem esse poder, cara. Conseguiu fazer o meu pai, que é um baita cara durão, gostar de videogame. Pra você ver o poder que o Super Nintendo tem.
Essa época a gente... Fazer um pai jogar videogame é difícil, né? Porque os mais velhos não tinham mais essa visão. O pessoal que cresceu naquela época já tá acostumado com videogame, né? O pessoal antes da nossa época, eles não têm esse negócio de videogame. É trabalho, trabalho, trabalho. E poucos pais ali se juntavam pra trocar, jogar uma ideia, jogar um videogame ali, né?
Jogar videogame é perca de tempo. Pra que vai fazer isso?
Tava vagabundeando, pô.
Trabalhar.
Ainda usava aquela desculpa pra minha mãe naquela época, que é prefiro estar em casa jogando um joguinho que estar na rua, né?
Vadiando. É uma boa desculpa.
Mas isso aí foi uma coisa que ajudou muito o pessoal dos games, que era melhor ficar em casa do que estar na rua. Eu cheguei a ouvir isso bastante também. Meu filho de 26 anos se amarra no Top Gear, sabe? Ele, tipo, um dos primeiros jogos que eu apresentei pra ele. E aí ele tá jogando já faz um tempo e o moleque tá indo bem. Ele consegue até passar as primeiras fases, assim, de um jeito que quando eu tinha 6 anos eu não passava.
O Super Nintendo funcionava igual o VHS. Você pegava na sexta-feira pra devolver na segunda, né? E se você pegasse 3 títulos, você ganhava um de graça. Na minha locadora é assim, né? Pelo menos, né?
Ah, isso é uma locadora muito boa, viu?
Teve duas versões, né? Teve a Fat, teve a Baby também, né? Eu tive as duas. Eu fiz o rolo na Fat, normal, mas mais pra frente eu consegui pegar aquela Baby, aquela pequenininha que eu acho bonitinho também, né?
Eu tive dessa aí também, Vanderson. Essa é muito legal. Nunca cheguei a ter o grande, mas a versão pequena. Lembra até um pouco o design que ficou... Que seria o PlayStation, né?
Sim.
Um design bem diferente pra época. Apesar de que eu tive o meu Super Nintendo, chegou tarde, digamos assim, né? Eu sempre brinco que eu tenho esse delay pra videogame. Porque é lançado hoje, e depois de 10 anos eu vou lá e consigo comprar. Eu brinco muito com aquela história de que, vai lançar o PlayStation 5, vou esperar baixar o preço do 4, pra aí eu poder pensar em vender o 2 pra comprar o 3. Que eu tô no 2 ainda.
É bem isso mesmo.
É bem isso, cara. Quem não, tem um monte de coisa pra pagar, tem conta pra pagar, você não acaba ficando parado no tempo aí dos videogames, mas... Tanto que eu tive o meu Super Nintendo, eu tive em 2005. Foi assim, uma emoção igual, imagina. Era um videogame que tava lá encostado, era de um colega meu. E aí, esse colega meu chegou em mim e falou assim, eu vi o meu pai conversando com o seu pai que vai comprar o meu videogame. Cara, eu... Tava lá ainda naquela... Meu videogame na época era um Dynacon. Sabe aquele Dynacon 3? Não sei se vocês conhecem.
Sim, 64 jogos na fita. Era de pinos.
O meu era só 20 jogos, pra você ter uma ideia, com aquele Super Mario lá. Como é que é aquele Super Mario? O mais simples que tem. Aquele Super Mario Bros.
E aí foi, primeiro Super Mario Bros, né?
É, eu falei, eu vou ganhar o que tem o Super Mario World, que eu tinha visto já em muitos lugares. Meu sonho era ter um Super Mario World. Aí, o dia que eu ganhei o videogame, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz. Mas aí tinha um problema. Eu tinha ganhado duas fitas do Mario, só que nenhuma delas era o Super Mario World. Era o Mario Kart e a outra era o Mario Paint.
Putz! O Mario Paint precisava do Paint mesmo, né, também, né, do mouse,
tinha um mouse. Eu tive que correr lá arrumar esse mouse, até em outro lugar, não tava com esse meu colega. Mas era muito bacana o Mario Paint. O Mario Kart não é um jogo ruim, só que assim, ele é curto, né? Igual o Mario Kart do Mario 64 lá, do Nintendo 64, é um jogo muito curto. Então você joga ali algumas pistas, tem poucos personagens, aí acaba a graça. Aí eu fui correr atrás de fazer um rolo pra pegar o Super Mario World, que era o meu grande sonho, né? Porque todo mundo geralmente já vinha a fita, né? Quando você comprava o seu Super Nintendo, já vinha o Super Mario World, mas no meu não veio, porque teve esse atraso aí, o delay dos 10 anos que eu falei.
O Super Mario World basicamente é o Super Nintendo, né, cara? Ele é a cara do Super Nintendo. Quando você pensa em Super Nintendo, você pensa em Super Mario World, né? E a fita paralela não salvava, isso que era fora também, né?
É, aí, cara, pra tirar 100 fases em 24 horas aí é complicado mesmo.
Só no caminho da estrela.
Você tinha que ser animado, porque, assim, eu acho que o Super Mario World foi o primeiro esporte, né? Porque você tinha que passar em... Não era só passar a fase, tinha que passar ela rápido. No meu caso, a fita também não salvava. Você conseguir jogar durante todo o dia, conseguir abrir o máximo de fase que desse, né? Então, assim, a performance do jogador é quanto tempo, quantas fases eu consegui abrir. Ah, essa fase escondida aqui, você conseguiu achar? Não consegui. A fase do queijo, você conseguiu? Não consegui e tal. Aí ficava aquela competição lá, entendeu? E aí é como diz até o Zé Graça lá, né? Dos primeiros youtubers aí que tinha lá a fase do cogumelo do sol, né? Que o cara jogava Mario assim como se estivesse tocando violino, assim. Era perfeito, sabe? E todo mundo... Eu vi aquilo assim, se eu tivesse visto esse vídeo quando eu tinha 6, 7, 8 anos, cara, eu ia ficar maluco pra jogar igual esse bicho aí.
O pessoal faz isso com os hacks do Mario agora hoje em dia, né? Uns hacks super difícil, né, cara? Eu jogo por diversão, não jogo pra ficar, tipo, com Matrix na cabeça, tá ligado? E tentar jogar aquelas fases daquela forma que o pessoal faz. É muito difícil, mano.
É difícil, cara. É utópico quase, assim. Às vezes não dá. É hack mesmo, não tem jeito.
Mas, sim. Lembro que o Super Nintendo, ele ia fazer, tipo, um SNES CD com a Sony, né? Foi daí que saiu o PlayStation, inclusive, porque eles estavam fazendo um Aeron lá pro Super Nintendo, pra ser um Super Nintendo CD, pra ter uma qualidade de áudio boa e tudo mais. Aí nos 45 do segundo tempo, a Nintendo foi lá e cortou laços com a Sony e fez laços com a Panasonic, se eu não me engano. E aí, por isso, a Sony fez o PlayStation. Então, o PlayStation, hoje, ele dá graças à Nintendo aí, porque a ideia foi da Nintendo, né? E aí os caras foram lá e cortou o laço e até foi bom pra gente poder ter o PlayStation hoje, né?
Ótimo, senão a gente não teria um dos melhores consoles aí de todos os tempos. Então eu acho que cada coisa no seu lugar, né? Tipo, o Super Nintendo foi uma coisa que tinha que acontecer e o PlayStation era outra que ainda estava por vir. Imagine só um mundo sem o PlayStation 1. Eu não ia gostar muito. Vocês iam?
ia ser complicado. Vocês lembram dos hacks que eram feitos pra Super Nintendo? Por exemplo, fita hack de Sonic. Uma vez eu tava na escola, o cara me falou assim, putz, tô jogando Sonic no Super Nintendo. Falei, peraí, Sonic no Super Nintendo, você tá maluco, né? E eu achava que ele tava zoando. Ele aparece com Sonic 4. Era uma fita do Sonic pro Super Nintendo. Anos depois que eu vim descobrir que era um hack ruim em cima do jogo do Ligeirinho.
Caramba.
Eita.
Aí é... Não sei se vocês chegaram a ver sobre o Sonic 4 do Super Nintendo.
Não, cara, isso aí não. Mas vendo os hacks que tinha nas fitas do Mortal Kombat, com 1000 botões que você apertava, o cara ia pro inferno, voltava, voava pro outro planeta, dava animality 3D seguido. Acho que é bem possível.
Agora, uma fita que eu acho que eu tenho certeza que vocês jogaram na época ou ouviram falar, era Futebol Brasileiro 96.
Ronaldinho, campeonato brasileiro, era em espanhol,
esse
né?
Esse era um hack da época, né? E a gente não sabia, eu quando era criança achava que era oficial, né? Que é um peruano que tava tentando falar um portunhol ali Um portunhol. Mandando forte bomba!
Piringo, né? Exatamente. Tirou! É, tirou. Aí a Copa do Brasil também era era a semana inteira, cara, jogando nas férias com a galera. Que era grande, né, o jogo, né?
O Super Nintendo tentou tirar leite de pedra. Eles tentaram fazer um port do Street Fighter Alpha 2, que tinha pra máquina de fliperama, né? Lançaram pro Super Nintendo. Claro que é um downgrade, né? Tipo, não tinha aquela qualidade do fliperama. E já era CPS2, que era uma máquina mais avançada, né, pra época. E fizeram esse port do Street Fighter Alpha 2. Hoje uma das fitas mais caras do Super Nintendo, inclusive, né? R$300 é o mínimo o valor dela, mas é sensacional. Não sei se vocês chegaram a ver o port de Street Fighter Alpha 2 pra Super Nintendo.
Cheguei a ver já, é bem legal, hein? Meia mais uma pra quebrar controle.
Putz, é sensacional. Eu não vi downgrade na época, né? Mas quando você vai jogar hoje, você percebe. Antes de começar a luta, tem um loading imenso, assim, de uns 6 segundos. E aí é complicado, mas tinha pro Super Nintendo. Agora eu queria conversar com vocês pra falar quais são os jogos preferidos do Super Nintendo pra vocês, né?
Super Nintendo é demais, hein? Se eu fosse fazer um top 5, que eu acho que é muito difícil, mas... Eu coloquei aqui 5. Vocês devem conhecer o Chrono Trigger, né?
Com certeza, cara. RPG. O melhor RPG que já joguei na minha vida.
Cara, é uma dinâmica muito legal. Você tem uma viagem no tempo acontecendo, você escolhe o nome dos personagens, você vai bolando as táticas de ataque. Eu sou um cara que eu nunca gostei muito de RPG, mas esse jogo, Chrono Trigger, pra mim é o melhor de todos que já fizeram. Então estaria no meu top 5 como quinta posição. Depois a gente já falou aí, né, o Top Gear 2, que também é muito legal. Traz boas lembranças aí da infância, a trilha sonora. O International Superstar Soccer também, que era muito legal. Eu nunca vi um narrador que narra um gol com tanta alegria, tanta emoção, igual aquele narrador. É gol, gol, gol!
Muito legal também. É bem fiel aí,
ô Jeff. É. Ô Jeff, Superstar muito Soccer legal. Deluxe!
Deluxe? É, ainda tinha o subtítulo, né? Deluxe.
Fazer então juiz era um cachorro, jogo.
Pode ser. O juiz cachorro, você chutava a bola e derrubava o câmera que tava lá, assim, naquela parte fora do campo. Nossa, era demais. O Alejo também, né, o nosso grande craque fictício, né, o melhor jogador fictício já inventado até hoje, né, o Alejo, era baseado lá no Ronaldo, né, tinha uma versão de 64, baseou o Alejo no Ronaldo, até careca era na época. Seria o terceiro lugar pra mim. Seria o terceiro lugar International Superstar Soccer. Em segundo lugar vem o Mega Man X, como a gente falou, jogo dificílimo, muito legal. Gráficos muito bons, a história muito boa, dificuldade lá em cima.
E a trilha?
A trilha era demais, cara.
A trilha é o diferencial.
A trilha é um espetáculo à parte. Você pode baixar a trilha lá no YouTube só pra ficar ouvindo. Falei, meu, que nostalgia que dá. Igual o pessoal aí que tem um podcast de nostalgia. Cara, imagine só. O público de vocês ia adorar fazer isso, né? Tem um programa que falasse de trilhas. Não sei se vocês já fizeram. Só trilha de games.
Ainda não, mas tô anotando aqui. Tô anotando aqui. Valeu.
Então, eu falei, o Mega Man é o segundo, né? Ó, em quinto lugar, Chrono Trigger. Quarto lugar, Top Gear 2. Terceiro lugar, International Superstar Soccer Deluxe. Segundo, Mega Man X. E o primeiro, mais do que óbvio, todo mundo sabe, é o Super Nintendo, né? Super Mario World, que é o melhor jogo de todos os tempos pra mim. Então esse seria o meu top 5.
Vocês aí, o Danilo.
Pedro, tá aí, Pedro?
Sim.
Vai lá. Eu tô em decisões bem difíceis aqui pra colocar dentro de 5 aqui. Acho que eu vou precisar de um segundo aqui pra pensar.
5 é um pouco demais, acho que eu não joguei tanto assim, mas...
Um top difícil de fazer esse, né, meu? É. Pô, vai escolher 5 melhores jogos, uns melhores videogames que já existiram, que mais marcou todo mundo. É muito legal.
Pensei muito no...
Eu gostaria muito de ainda ter o meu Super Nintendo também. Não lembro quem foi que falou aí, que teve que vender, né, pra conseguir comprar um PlayStation. Comigo foi um caso parecido. Gostaria muito de ter, né? Você tem o seu, né, Wanderson?
Eu tenho aqui uma pequena coleçãozinha. Mas foi tudo naquele esquema, né? Comprando um, trocando aqui, indo atrás de outro e tal. Nada novo.
É, então, o que eu joguei muito era o Donkey Kong. Naquela época também, no Super Nintendo, acho que o Mario, eu joguei... Ah, não tem um Mario, assim, que eu lembro, assim, cara, foi o que eu mais joguei, mas o Super Mario World, acho que talvez é o que tá mais na minha cabeça. Meus top 3, eu não consegui pensar no top 5 porque eu não joguei tanto, assim. Outro também que gostava muito, e acho que o único jogo de filme, assim, os dois únicos, né? Acho que eu vou falar mais dois aqui, que é o jogo do Aladdin, que era um jogo sensacional. Eu não sei.
Pô, se sensacional.
Deu muito certo esse jogo aí. É um dos poucos jogos de filme, assim, que adaptou e que que era legal. E o do Máscara, gostava demais do Máscara.
O do Máscara, puta, sim. Esse do Máscara, inclusive, ele é uma das fitas mais baratinhas que tem hoje em dia, quem quiser, quem vai comprar o jogo. E é um jogaço, assim. Difícil pra caramba também, né?
É,
nossa, pra salvar.
Eu achei ele online esses dias, assim, fui mostrar pro meu filho e tal. E aí, caraca, passei, foi vergonha, porque eu... Aí, ó, assim que joga, ó, o jogo na minha época era assim, né? Pá, só perdendo, e ele... Caraca, pai, o que tá acontecendo aí? O que é isso? E eu sem sair do lugar, você fica preso numa porta lá e você não sai nunca. E é, cara, jogão, é legal, bonito, bem feito, divertido.
É aquilo que eu falo. Desculpa, saudosistas, mas eu jogo hoje com save state, porque não consigo jogar muito jogo, não tenho tempo de jogar jogo sem save state. E o Máscara é um desses, né?
É um joguinho difícil, viu? Eu tentei uma hora aí esses dias e, caraca, realmente não lembrava que era tão difícil assim.
Complicadinho. Danilo?
Pode
terminar, Pedro, desculpa.
Não, é isso mesmo. Não. Acho que eu não lembrava que era difícil, porque eu jogava, naquela época, assim, eu jogava mais na brincadeira mesmo. Juntava a galera, jogava, errava, passava o controle e ia, né?
A deriva, né? Isso que era legal, né? Sem se preocupar, assim, né?
É, vocês falaram de trilha e tal, veio a cabeça um que eu não tinha fita, eu tinha que pegar emprestado, mas que a gente jogava só pela música, que era o Rock'n'Roll Racer.
Putz, tinha Steppenwolf, tinha
Steppenwolf,
Ozzy, né?
Tinha Ozzy, tinha Deep Purple, que era sensacional, só pra escutar o metal mesmo. Aí, em quarto lugar, eu colocaria o Indiana Jones, porque... Eu tentava jogar também fluido, assim, não igual meu irmão, mas eu tentava realmente conhecer a história, porque logo tempo depois, foi um dos casos que eu joguei primeiro o jogo para depois ver os filmes, né? É, em terceiro, eu colocaria o Top Gear 3000, né? Por conta, eu tinha essa fita e tinha dois também, só que eu acabava jogando mais em família o Top Gear 3000, porque tinha uma pegada mais de engenharia, assim, né? Você ia montando o carro, colocando motor e suspensão e tal. Acho que foi o embrião, assim, do... Assim, na jogada, no jeito de se jogar do Need for Speed, né? De você, do Gran Turismo e tal. Porque era o único jogo que eu lembro, assim, de Super Nintendo, de carro, que você ia colocando as peças no carro. E tinha uma parada meio futurística, né? Que a última peça que deixava o carro mais violento, assim, pra você passar todo mundo, era um motor que tinha um símbolo, assim, de radioativo, né? Então, eu me amarrava nisso. Em segundo, cara, eu colocaria o... A decisão tá difícil aqui, mas eu colocaria o Killer Instinct, porque foi o primeiro que eu joguei, então ele deixou bastante saudade, assim, quando eu livrei do videogame, porque o primeiro que a gente joga, né, e tal, a gente sempre fica meio nostálgico com aquilo, e a gente jogava mais do que Mortal Kombat, isso. E em primeiro lugar, sem dúvidas aí o Mario World mesmo, porque... Não, acho que não. Acho que o Mario World pra mim é uma menção honrosa. Acho que em primeiro lugar vai o Superstar Soccer mesmo, porque foi o primeiro jogo que eu joguei quando eu conheci o resto da família, que eu trouxe o videogame, e aí todo mundo se juntava pra jogar a Copa do Brasil, né? E aí não tinha como, cara.
Eu faço isso até hoje, cara. Jogo de futebol muita gente critica, mas é bom pra reunir a galera, né?
É. E assim foi com o Winning Eleven no PlayStation, depois agora Pro Evolution Soccer, né, e tal. Os Bomba Pet da vida aí, né, que o pessoal Bomba fazia. Pet,
e os Funkão rolando solto, né, no Bomba Pet, né?
É, Sidoff no Botafogo, Funkão rolando solto, essas coisas do tipo, assim. Então, como diz o juiz cachorro, ganhou, cara. Esse aí, pra mim, é o número 1.
Pô, eu fiz aqui, não vale top 14, né? Isso é sacanagem. Mas você falou do Top Gear, tinha outro... Então, eu tava falando que... Do meu top 14, né? Olha só, você falou do Top Gear, tinha o Top Gear 3000 e tinha o F-Zero, que era um jogo, sim, de corrida futurista, né?
Sim, F-Zero, com certeza.
E o F-Zero, ele tem uma pegada diferente, o tempo dele é diferente, né? Até o carro tem uma velocidade diferente, né?
Eram quatro carros.
Era legalzinho. Né? Tinha jogo de filme, tinha o Star Wars... Que era, tinha uma versão também lá pra Super Nintendo, né? Tinha o jogo do Mickey 3, Zelda, Bomberman. Tinha o Sunset Riders, que era de faroeste, né? E meu top 5 Vai começar com Sonic Wings, que é um jogo de navinha, né? É, talvez quando você fala em navinha pro Super Nintendo, acho que é o primeiro nome que vem, né? Porque é Sonic Wings no Japão e Aero Fighters nos Estados Unidos, né? Mas é o mesmo jogo. O Final Fight 3, que é o que eu falei aqui, que é o... Que é o Street of Rage do Super Nintendo, né? E aí vem o Top Gear 2, que é, pra mim, o melhor jogo de corrida do Super Nintendo. Que ele tem o balanceamento do Top Gear 1. As músicas não são tão boas, mas o jogo é sensacional ali. Em segundo lugar, Street Fighter Alpha 2. Como eu comentei, um port assim, inacreditável pro Super Nintendo. E em primeiro lugar, o melhor jogo da minha vida, assim, que eu mais joguei. E também ele tem a melhor trilha sonora do Super Nintendo, que é o Donkey Kong Country 2.
Sim, as texturas também, né? Que pra essa época aí, os caras conseguiram tirar leite de pedra aí no gráfico do jogo, né?
O jogo é pré-renderizado, né? É feito por fotos e tudo mais. E foi onde os caras conseguiram tirar leite de pedra do Super Nintendo. Porque tava migrando pros 32-bits, né? E o Super Nintendo não chegava nessa capacidade. Tinha lá o... Como é que é? O Star Fox. Mas é aquele 3D todo leproso, né? Aquele 3D no começo ali da época do... Não pode se considerar um jogo 3D, né? Mas o Donkey Kong veio quebrando essa barreira aí. E fez um puta sucesso o primeiro. E o segundo, pra mim, é onde os caras conseguiram aprimorar da melhor maneira possível, né? E pra mim, esse jogo vai ficar... Ele não envelhece, inclusive, né? Você pode jogar hoje, pode jogar daqui 10 anos. Tem aí os Donkey Kong... do Nintendo Wii, Nintendo Switch e tal, mas ainda acho do Super Nintendo um dos melhores jogos aí da época, né? Não sei se vocês chegaram a jogar o Donkey Kong o 1 e o 2, o 3 eu não gosto tanto, mas o 2 é o mora ali, é o maior, né?
Joguei o primeiro, cara, o primeiro também marcou bastante. Principalmente aquela fase lá do carrinho, né, que eles iam descendo tipo uma linha férrea, assim, pulando. Cara, que tela filha da mãe, quantas
difícil,
vezes...
Difícil, né? Difícil pra caramba.
Quantas vezes que eu não morri ali tentando passar... Você tinha que calcular milimetricamente aqueles pulos, né? Pra não cair lá embaixo e morrer. Mas, realmente, o Donkey Kong, imagino que seja um jogo ali, principalmente esse segundo que você falou, acho que rodava ali na maior capacidade possível ali, né? A capacidade máxima do motor gráfico do videogame.
Você pegava a fonte esquentada pra caramba, né, cara?
Eu lembro disso aí. E ainda mais que era aquele negócio, né? Minha mãe sempre dizia isso. Não pode jogar o dia todo, senão a fonte vai esquentar e vai queimar o videogame.
Vai estragar a TV.
É, estragar a TV também. Não, isso aí é coisa de mãe, né? Toda mãe falava isso. Sem ter o menor embasamento pra falar, mas falava. É aqueles mitos, né? Que a gente vê as mães falando. Esse do Donkey Kong, realmente, ali é... Esse jogo também, o Mario RPG... Os gráficos eram muito bonitos, diferente do Star Fox aí, que foi uma tentativa ainda de migração, né? Não é legal você olhar, o gráfico é bem detonado, né? O Star Fox.
É uma tentativa, né? Ele tinha um chip especial, né? Tinha um chip especial que rodava aquele 3D, mas é uma tentativa, né? Não deu muito certo, assim, em questão de criar os gráficos 3D, né?
Não, ainda não era o tempo. Aquele videogame ainda não dava.
E ele conseguiu segurar o Super Nintendo, porque entrou a geração PlayStation e o Super Nintendo ainda continuava fazendo sucesso. A Nintendo migrou pro 64, o 64 ainda não tinha muito, não era muito bom de vendas, e as produtoras ainda lançavam jogos pro Super Nintendo na época do PlayStation, né?
Tinha isso, tinha jogos que ainda foram, né? O Resident Evil, lembro também que foi pros dois. Teve muito disso, se você pegar, igual a gente estava falando dos Mega Drive e o Super Nintendo, teve muitos jogos que eram para as duas plataformas, né?
Acho que tinha uma coisa. Tinha jogos diferentes também, né? Títulos parecidos, como é o caso do Aladdin, e jogos diferentes, né? E aí fomentava essa briguinha, né?
Aquele negócio que a gente falou, o meu é melhor que o seu e vice-versa. Mas é interessante a gente observar isso, né? Eu lembro que tinha um negócio de um contrato lá, que a empresa, se ela produzia pra Sega, ela só depois de 2 anos que poderia produzir para outras. Então por isso que a gente tem jogos igual Street Fighter 2 sendo lançado aí, e o Mortal Kombat também lançado pelas duas plataformas. Isso é bem interessante, né?
Maneira diferente, né? Porque o Mortal Kombat do Super Nintendo, o Mortal Kombat 1, não podia ter sangue. E aí o do Mega Drive não tinha sangue, mas tinha como você fazer o código pra liberar o sangue, né? Que era o ABACABB, famoso, né? Depois disso, né? Inclusive foi o Mortal Kombat que criou o negócio lá de escrever a classificação indicativa de jogos, né? Por causa do Mortal Kombat. E você falou de jogos diferentes. Tinha o contrato da Disney, né? A Disney tinha o contrato com a Sega. E pro Super Nintendo, a Disney tinha o contrato com a Capcom. Então a Disney no Mega Drive produzia jogos com propriedade da Disney pela Disney mesmo. No Super Nintendo saía pela Capcom. Então o Aladdin que a gente joga no Super Nintendo é o Aladdin da Capcom. Os Mickeys também, né? Os Mickeys foram produzidos pela Capcom, né? Com exceção do Mickey Mania, né? E no Mega Drive era produzido pela Sega junto com a Virgin. Então o Aladdin do Mega Drive tinha traços mais bonitos, assim, mais limpos, porque era feito pela própria Disney, né? Os frames eram feitos pela Disney. Mas eu acho que a jogabilidade do Aladdin no Super Nintendo é muito melhor, né?
Verdade. Outro exemplo que você está falando, acho que o Rei Leão também, né? Da Disney foi lançado pro Super Nintendo.
Esse já tinha quebrado o contrato com a Virgin e ele foi lançado pro Super Nintendo também, né? A Virgin lançou pro Super Nintendo. Jogo difícil, bicho. O Rei Leão é um dos jogos mais difíceis que até hoje, né? Pra mim tá junto com Contra e Battletoads.
O X-Men também era bem difícil pela Capcom. Eu não conheço ninguém que chegou até o final do X-Men.
Ele, junto com aquele Marvel War Gems, que inclusive eu conheci Vingadores nesse jogo, né? Que era das Gemas do Poder, lá tinha Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América. Esses beat'em ups de 1 também faziam bastante sucesso no Super Nintendo, né?
Era um jogo bem parecido, né? Esse da Marvel e o do X-Men. Era praticamente os mesmos templates ali, os mesmos personagens. Tinha também, né, o Ciclope, que estava nos dois jogos. Mas era meio que reutilizava as plataformas para recriar esses jogos, né? Lançar com outros nomes.
Bom, agora, indo pro final do tema aqui, nosso tempo já tá se esgotando com diversos problemas que a gente teve hoje. Eu quero pedir desculpa pelo pessoal aqui. Hoje em dia você só joga Super Nintendo basicamente, oficialmente, pela Nintendo, né? Pelo Nintendo Switch. Claro que os grandes títulos são de propriedade intelectual da própria Nintendo, né? Basicamente também tem o NES Mini, que foi lançado aí, o Super Nintendo Mini. Só que os caras fizeram sacanagem, né? Lançaram o Super Nintendo Mini com cópias limitadas, então os lojistas foram lá e compraram primeiro para vender mais caro, né? Então é difícil encontrar uns NES Mini num preço honesto, né?
Parece que nos Estados Unidos, né? Não, pode falar.
Hoje em dia, a gente... Eu larguei de mão, assim. Tem um colega, amigo meu lá do trabalho lá, que ele é colecionador de console antigo, né? E aí ele, enfim, faz dívida pra conseguir comprar console antigo e tal. E ele fica querendo comprar meu PlayStation aí diversas vezes. Mas assim, é uma pessoa entre várias que tem animação de fazer isso, entendeu? Agora a gente que tá aqui dia a dia e tal, tem a emulação disponível aí pra jogar o que quiser, no bolso, no computador, no celular... É bem complicado você ceder a ter que comprar um console desse, entendeu? E nem a TV a gente tem mais, né? A TV de tubo, ela se você ligar um Super Nintendo ou até mesmo um PlayStation aqui numa TV Full HD, você tem que ter mais outros conversores, alguma coisa, porque senão fica um pixel danado assim, cara. Fica um negócio...
Fica estourado, fica feio, né, cara?
Muito ruim, né? Você tem que arrumar uma TV de tubo pra você jogar um negócio, entendeu? Então, assim, eu fico na emulação, assim, não cai na tentação de tentar voltar no tempo, não. Que infelizmente voltar no tempo tá custando muito dinheiro.
É pra frente que se anda. Eu costumo colecionar as coisas, mas é uma coisa que eu já falei pra um colega meu. Quando dá. Você não pode deixar de pagar uma conta, deixar de comprar uma coisa pra sua família, né? Eu sou casado, tem conta pra pagar aqui, tem uma porrada de coisa pra comprar um videogame. Às vezes eu até vendo, inclusive, né? Pra pagar as coisas. Quando dá, quando sobra, aí quando... Eu acho legal também o lance de trocar, né? Vender uma coisa pra pegar outra. Eu sempre tive essa parada. Aí eu acho bacana. Mas jamais deixar de pagar alguma conta, alguma coisa séria, né? Pra comprar um jogo. E a emulação acho que é até mais prática, né? Eu jogo... Tenho bastante jogos de console físico e tudo mais. Mas, sendo sincero, eu jogo mais no Raspberry. Porque pra mim é mais prático, tá ligado ali, é só ligar ali, jogar, escolher o jogo, selecionar e pronto. Então quando eu quero jogar um jogo assim, mais prático, né, do Super Nintendo, do Mega Drive, do 64, ligo lá o Raspberry e jogo, e é mais prático pra mim, né. E não julgo ninguém. Pode jogar emulador, o importante é se divertir, cara. Não tem esse negócio do tipo, não, porque a vitrola é melhor do que o CD, porque tem o lance lá daquela... Não, escuta do jeito que você quiser, né? Que eu acho que é a melhor música é a música que você gosta, do seu jeito. Certo, galera?
Concordo plenamente. Vou até jogar um... Gente... como diz, um Zelda Minish Cap já aqui no meu pocket. Pô, aqui.
Advanced, né, cara?
Putz, rapaz, Minish Cap é sensacional. É.
Foi feito junto com a Capcom, cara. Só uma curiosidade do Minish Cap. Um jogo da Nintendo junto com a Capcom. Esse jogo. Por isso que ficou bom.
Muito bom. Zelda é sensacional, é... Nem, agora a parte portátil, cara, acho que se você chamar em outro programa pra falar dos portáteis aí da Nintendo, pode chamar, porque realmente, depois de velho assim, emulação, eu tive um Nintendo daquele DS, né, então depois de velho assim, eu aproveitei mais essa parte dos portáteis aí.
É bom que você descobre bastante jogo ali no emulador, né, eu jogo emulador no PSP. Pra mim, o PSP emula tudo certinho, bonitinho. Mas eu acho que o Pocket Go que você falou aí é bem bonitão, viu, cara? E lançaram uma versão nova, inclusive, desse daí. Agora sim, com sim. LR também.
Ah, sim, acho que... Peraí, deixa eu ver. É, o meu também tem um LR aqui.
Só que já tem, né?
O que eu uso, assim, quando eu tô no Game Boy normal, né? Não tem, então aí nem rola. Agora... No Zelda, sim.
Sensacional, galera. Vamos finalizar nosso tema. De novo, quero pedir desculpa por todos os problemas que a gente teve hoje. E quero falar um pouco com vocês aqui do HonestCast para verificar com vocês aí as redes sociais, onde a gente pode encontrar o podcast de vocês.
Então, o HonestCast é do jeito que se fala mesmo, honesto, né, em inglês. Honest com temudo, cast de cast. Nosso Instagram é HonestCast1, porque alguém já tinha pegado o HonestCast. O nosso Twitter, que é onde é que a gente posta mais coisa, assim, em termos de redes sociais, é /HonestCast. O Linktree, né, que hoje tá todo mundo agregando o link aí, a gente tem, que é /HonestCast também. Então tem todos os links lá, inclusive da página do Facebook. E principalmente a nossa lista de transmissão no Telegram, né, que a gente tem um editor, sabe? Eu contratei um editor aqui, eu pago ele no contraturno com doses de café, ele é o Gilmar. É um editor imaginário, sabe? E o Gilmar bombardeia lá nossa lista de transmissão com os conteúdos, com as referências que a gente vai falando pra ele ao longo da semana, assim. Então é só colocar t.me/honestcast e se cadastrar lá na lista de transmissão do Telegram.
Sensacional.
E o podcast tá em tudo. Só pesquisar no Google, você vai achar no Google Podcasts, no Anchor, que é nosso hospedeiro ali, né? No feed, tem o Spotify, enfim. A gente fez questão de distribuir pra tudo enquanto é tocador que a gente conhece. Até acho que na Amazon agora, que tá vindo a Amazon Podcasts pro Brasil agora, em novembro, vai estar disponível também. Eu já fiz o lançamento lá. Então é só curtir toda semana aí, no final de semana a gente solta episódio novo.
Toda semana tem lá o HonestCast, vai lá, siga eles nas redes sociais. Obrigado pela presença aqui de vocês, quero agradecer demais. Novamente, quero convidar vocês a voltar aqui no MonoGeek. Obrigado pela presença de vocês aí. E obrigado pelo Jeff Araújo, pela sua presença. Onde que a gente encontra você, ô Jeff?
No meu perfil no Facebook, Jeff Araújo, facebook.com/jeff.araújo.3. E também no @jeff.sumaré no Instagram. Aí eu posto locução e em breve vou postar também parte do podcast, dos podcasts de história, que vão ser lançados muito em breve. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Foi uma conversa bem bacana.
Jeff, quando você lançar o podcast, volta aqui pra gente falar também sobre o lançamento do seu podcast de história aqui pra gente lançar aqui também no MonoGeek, beleza?
Beleza, tá? Mais do que aceito o convite.
As portas estão abertas pra você. Então é isso, galera. Muito obrigado para vocês que ouviram. Siga a gente nas redes sociais, MonoGeek2 Twitter, MonoGeek Facebook no Facebook. E é isso. Um forte, um magnífico abraço, Wanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até o próximo. Obrigadão, gente. Obrigadão.
Mono Geek FM.